ti, América. Soy loco por ti de amores.
Soy loca por ti, América. Y soy loca por tus amores.
Buenos dias, América Latina no ar, mais uma edição do Soy Loco por Ti, o seu programa de música latino-americana aqui na Rádio Universitária. Um saludo libertário direto das bordas do maior manguezal urbano do mundo, aqui na Rádio Universitária da UFES, em Vitória, fazendo conexão com as montanhas do sudoeste mexicano. Conexión Espírito Santo, Chiapas.
Hoje o Soy Loco por Ti vai falar de um dos movimentos políticos mais destacados da América Latina. Estamos falando do zapatismo, o neo-zapatismo, e do SLN, o Exército Zapatista de Libertação Nacional.
É isso aí, estamos aqui com um programa super especial na produção e locução. Estou eu, Vitor Taveira, com Rafael Caetano, que acabou de falar com vocês aí. Temos também convidadas especiais, né? Marcela Vitale, doutoranda aqui na UFES. E Graziela Menezes, doutora em História, ambas são pesquisadoras do tema do zapatista, tem muito conteúdo para a gente falar um pouco da história e da situação também contemporânea do zapatismo.
Bom, o movimento zapatista apareceu para o mundo no dia 1 de janeiro de 1994, ao tomar 7 municípios no estado de Chiapas, no sul do México, e se tornar uma grande voz de resistência ao neoliberalismo e um grande ícone latino-americano. No programa, vamos fazer uma breve introdução do que é o movimento zapatista, suas características, esboçar rapidamente seus antecedentes e influências que remontam ao líder revolucionário mexicano da revolução que tomou conta deste país no ano de 1910. A seleção musical está muito bacana. Vamos começar com duas músicas de dois grupos musicais que contribuíram para fazer o SLN ao redor do mundo, que são as bandas Rage Against the Machine, com a música People of the Sun, e logo em seguida a gente vai mandar um mano tchau com a música SLN para todos, todo.
Buenos dias.
Zapatista en agua. Al pueblo de México, a los pueblos. para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todos. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
É, eu sou Louco por Ti no Ar com nossa alegre rebeldia. Aproveitamos e anunciamos o evento com as nossas duas convidadas que estão hoje aqui no estúdio. Vai ser no dia 26 de agosto, sexta-feira, às 18h30, no auditório do CCHN, lá do IC2. E se trata do nono encontro aberto do Grupo de Estudos Identidade Nacional e Identidades Étnicas nas Américas, do Laboratório de Estudos da História Política e das Ideias, o LEP. Vou mandar um abraço aí para o professor Tom Gil, né? Que também é orientando, né? Foi orientando e está orientando muita gente em relação a esse tema zapatista aqui na UFS. E o título é A Luta Zapatista e a Luta dos Professores Mexicanos. A situação do México atual, o avanço do neoliberalismo e as novas formas de autoritarismo. Que lições podemos tirar para lutar pela democracia do Brasil? Que além da Graziella e da Marcela, vai ter presença também do estudante Rafael Uliana, que está pesquisando zapatismo também.
Aproveito e mando um abraço para Rafael Eliana, meu brother, que também pesquisa o tema. Agora a gente vai começar com as perguntas. Eu vou perguntar para a Graziella, no primeiro momento. Graziella, eu queria que você comentasse, mais ou menos, qual foi o contexto mundial e nacional mexicano e que se deu a tomada das sete cidades em 1º de janeiro de 1994. Qual é o contexto político e social no México de então? Com a palavra, Graziella.
Bom dia, queria agradecer o programa Suelo Porte América pelo convite. E, bom, o contexto de emergência do neozapatismo em 1º de janeiro de 1994 está inserido no conjunto de reformas constitucionais que foram empreendidas por Carlos Salinas de Gortari, que tinha sido presidente anterior, né, no México, e principalmente a data de entrada no México no NAFTA, né, que marcava a reforma do artigo 27 da Constituição, ou seja, era um artigo que ia mexer na estrutura de terras, principalmente nos erridos, né, que é a propriedade comunal indígena, então previa o fim dos erridos. E dentro desse contexto, a emergência do zapatismo vem com uma característica fundamental de assinalar a resistência indígena, que era uma coisa que já vinha acontecendo no cenário de Chiapas desde meados da década de 70. Então, um movimento que aparece para o grande público em 1994, ele começa a se organizar nos anos 70, uma organização longa, um encontro marcado por estudantes, por indígenas, por comunidades distintas. E aí, dentro desse contexto, a marcação do 1º de janeiro era fundamental para assinalar essa resistência e também para criticar a questão política, né, no México. O México tinha uma peculiaridade democrática, tinha um partido que permanecia no poder por 71 anos. Né, então, a eleição anterior tinha sido uma eleição muito fraudulenta. Então, uma das coisas, além da terra, era também a luta pela democracia, exatamente por essa renovação dos projetos políticos e a marcação, né, dessa identidade indígena em luta e resistente.
Muito obrigado, Grisela. Já a gente vai trazer ela de volta aqui. A gente vai trazer a Marcela também. A gente vai começar agora com o hino do Movimento Zapatista, mas antes a gente vai anunciar também um evento que faz parte da agenda da Jornada UFES pela Democracia, que acontece todo mês de agosto na universidade, uma série de eventos. Para saber mais, busque mais no Facebook, tem um evento chamado Agosto de Resistência e Vigília pela Democracia na UFES. Ou vocês entrem na página do Soy Louco Por Ti, que a gente está sempre postando vários conteúdos, música, a gente tem um grupo no Facebook. Agora a gente vai ouvir o hino do Movimento Zapatista de Libertação Nacional. Vamos lá, Vitor.
Thank you.
Sou louco por continuar. Anunciar aqui também a presença do nosso novo colega aí, Léo Habib, que tem um informe pra galera. Um evento bem bacana que vai rolar essa semana. Fala aí, Léo.
Opa, bom dia, salve, salve. Então, queria anunciar então um evento We Are Mochileiros, que acontecerá quarta-feira, a partir das 16 horas, no Bar do Mãozinha, nosso, né, ilustre e internacionalmente famoso boteco, aqui em frente ao UFES, né? Vai ter sarau, cineclube, exposição e, claro, festa, né? Evento promovido, então, pela Rede Cidadão do Mundo. E para mais informações aí, acesse o Facebook.
Bom, agora a gente vai dar prosseguimento às nossas entrevistas. Eu vou fazer uma pergunta para a Marcela. Bom, Marcela é minha amiga de anos, é uma honra tê-la aqui no programa. Ela é estudante de doutorado aqui de História, pesquisa também no tema zapatista. Seja muito bem-vinda, Marcela, quero que você volte mais vezes. Agora vamos lá. Eu queria que você falasse da influência do movimento zapatista e a sua inspiração no líder revolucionário mexicano, Emiliano Zapata, que, aliás, hoje é o dia do aniversário do Emiliano Zapata, um dos motivos da escolha do programa hoje. E aí eu queria te perguntar, a gente sabe que existem diferenças entre o Emiliano Zapata e o Pancho Villa. Por exemplo, o Zapata não assumiu nenhum cargo público ou de poder, assim, enquanto o Pancho Villa, ele foi governador do estado nortenho de Chihuahua. Então, eu queria te perguntar, o que o Zapata, as suas ideias e a sua história representa para o México e para o SLN?
Olá, bom dia. Obrigado aos meninos pelo convite. Vamos lá, falar um pouco do zapatismo. O movimento neozapatista é um movimento social mexicano que tem muitas influências de personagens da história mexicana em diversos documentos publicados pelo movimento desde 1994 até os dias atuais. É possível identificarmos personagens da história mexicana, não só como Pancho Villa, Zapata, mas Hidalgo, Morelo, alguns personagens que são ícones da história nacional. E essa apropriação que o movimento neozapatista faz desses personagens nacionais serve principalmente para torná-los e identificá-los enquanto movimento social pertencente ao país México. No caso do Emiliano Zapata, uma das principais apropriações é feita principalmente porque o Zapata, como líder popular da Revolução Mexicana de 1910, foi um personagem que lutou pelas terras comunais, pelas terras indígenas e também das terras dos camponeses naquele momento da história. Então, o que o movimento neozapatista faz nesse século 20 e 21 é trazer novamente a imagem do Emiliano Zapata como símbolo de um homem, de um personagem que luta pela terra, assim como os próprios neozapatistas continuam com essa bandeira de luta pela terra indígena. Não é à toa que o nome do movimento é Exército Zapatista de Libertação Nacional e o nome zapatista aparece reforçando mais uma vez o uso que o movimento faz da figura do Emiliano Zapata, que seria então essa afirmação da luta pela terra indígena pelo movimento neozapatista, assim como foi no passado pelo próprio Emiliano Zapata.
Vamos lá ouvir um pouquinho de música, então. É uma canção que fala aí do Zapata, uma canção pesada aí, rock and roll, Brujeria, banda conhecida como Brujeria, Revolución.
We'll be right back. Mi nombre es Sofía Estelí, vengo de México. Una invitación a todos los estudiantes que no cesen su espíritu combativo, que se llenen de esperanzas, de ánimo por la vida, porque en la lucha misma está el encuentro de lo que uno es, que le echen muchas ganas a la vida, a estar felices, a bailar, a cantar, a estar vitales, porque es muy, muy importante estar bien para lo que se quiere.
Por ti.
De volta aqui nos estúdios do Sou Louco Por Ti, super animado. Quero aproveitar esse momento, mandar um abraço pra minha amiga Caro, que tá escutando a gente ao vivo aí de Tulum, na península do Yucatán, no México. Queria também mandar um abraço pra vários amigos do México aí, tipo, os amigos de DF, Julie, o Luiz Tilili, o Jair e a Daniele, minha amiga de Palenque, a Michelle Caicero, e também os brothers de Acapulco, Raciel Quirino e o José Antônio Pano. E também quero mandar um abraço muito especial também pro Ruben Aro, que foi quem eu conheci no Caracol de Oventic. Depois me deu uma carona de volta para San Cristóvão de las Casas. A gente bateu um papo super bacana, assim, sobre o movimento zapatista. Ele que visitou o Caracol nos anos 90, me falou a diferença do cenário que era, assim, que hoje em dia era muito mais fácil, antes eram muitos bloqueios militares, enfim. Foi um aprendizado muito bacana, assim, conhecer você, Ruben. Bom, o movimento zapatista foi o primeiro movimento a fazer um uso político a nível mundial da internet. Isso foi no ano de 1994. Ao vazar um documento sobre uma ação bélica do exército mexicano, que seria um verdadeiro massacre para os indígenas do estado de Chiapas, esse documento foi compartilhado mundialmente, o que gerou protestos em frente a embaixadas mexicanas ao redor do mundo.
É isso aí. Então, assim, a utilização da tecnologia e a solidariedade internacional foram sempre, né, marcas muito fortes do zapatismo. Eles tiveram essa, né, nos anos 90, usando a internet, apelando a esse apoio internacional que até hoje é presente, né, mundo afora. O movimento zapatista é apoiado, estudado, enfim, em vários lugares. Então, nós vamos ouvir um pouco uma banda pernambucana, falando aqui também da conexão, né, do Brasil com o pessoal de lá, que é o Mundo Livre S.A. É, a canção chama Desafiando Roma e fala um pouco das estratégias comunicativas de contra-informação do zapatismo.
Mundo Livre S.A. é uma banda super criativa que já veio aqui em Vitória duas vezes. Ela que é uma das precursoras junto com a Nação Zumbi do movimento Mangue Beat. Então sempre que puderem escutem Mundo Livre S.A. que essa banda é uma das mais fenomenais. Foi quem trouxe o debate, foi quem popularizou de certa forma o debate sobre o zapatismo no Brasil nos anos 90. Assim, não à toa essa banda tá aqui no programa. Vamos de Desafiando Roma. Mundo Livre S.A.
as autoridades agonizem em noites intermináveis de pesadelos.
Voltamos aos estúdios da Rádio Universitária com o seu programa de música latina Soy Louco por Ti, com o tema Zapatismo. Sou Rafael Caetano e do meu lado na apresentação está o Vitor Taveira. Temos aí na presença das pesquisadoras um tema, Marcela Vitali e Graziela Menezes, doutoranda e doutora no tema. Agora vamos falar da figura pública deste movimento, o famoso subcomandante Marcos, pseudônimo de Rafael Guilen, professor universitário de filosofia na Universidade Autônoma Metropolitana da capital, Cidade do México. Embora o movimento nunca, jamais tenha confirmado a verdadeira identidade ou mesmo o rosto do mesmo.
Pois é, o subcomandante Marcos, agora, na verdade, ele chama subcomandante Galeano, né? Isso é um processo interessante, recente, né? Eles anunciaram, né, dentro dessa estratégia de comunicação criativa que eles têm, assim, e de uma maneira profunda, a morte do, né, do subcomandante Marcos, para que revivesse o Galeano, né? Como o subcomandante Galeano era um professor zapatista que foi assassinado pelo paramilitarismo, né? Ainda existem muitos conflitos e muita tensão na região lá de Chiapas, onde estão as comunidades. Então, ele também, né, o subcomandante Marcos, ou Galeano, né, ele apareceu recentemente para prestar apoio na luta dos professores do México, especialmente ali em Oaxaca, perto de Chiapas, também no sul do México, uma luta muito forte também, a questão dos estudantes de Ayotzinapa, né, os zapatistas, eles sempre buscam prestar essa solidariedade, como eles chamam, né, de baixo, né, com os de baixo, com os que constroem nas comunidades, nas bases, porque eles, na verdade, têm um discurso muito crítico a essa questão do poder, da luta de poder lá em cima. E aí tem uma célebre declaração que explica um pouco quem é o comandante Marcos, ou qual o conceito em torno dessa figura, que é praticamente também, além de um líder, é um personagem, né? Então escutem aí.
Marcos é gay em São Francisco, negro na África do Sul, asiático na Europa, hispânico em San Isidro, anarquista na Espanha, palestino em Israel, indígena nas ruas de São Cristóbal, roqueiro na cidade universitária, judeu na Alemanha, feminista nos partidos políticos, comunista no pós-Guerra Fria, pacifista na Bósnia, artista sem galeria e sem portfólio, dona de casa num sábado à tarde, jornalista nas páginas anteriores do jornal, mulher no Metropolitano depois das 22, camponês sem terra, editor marginal, operário sem trabalho, médico sem consultório, escritor sem livros e sem leitores e, sobretudo, zapatista no sudoeste do México. Enfim, Marcos é um ser humano qualquer neste mundo. Marcos é todas as minorias intoleradas, oprimidas, resistindo, exploradas, dizendo e abasta. Todas as minorias na hora de falar e as maiorias na hora de se calar e aguentar. Todos os intolerados buscando uma palavra, sua palavra, tudo que incomoda o poder e as boas consciências. Este é Marcos.
Tá aí a força da palavra, zapatista, uma bela declaração. Nós vamos ouvir agora uma canção do Leon Rieco, grande cantor argentino, que chama Don Durito, faz uma homenagem a um dos personagens dos contos do subcomandante Marcos, que também é escritor e, aliás, eu recomendo muito, um grande escritor, né? Uma qualidade muito grande. Don Durito, na verdade, é um escarabarro, que seria um besouro, né? Falante, né? Que traz vários questionamentos aí. E também tem outros personagens que o Marcos aborda em vários contos, inclusive abordando toda a mitologia maia, o processo de tomada de consciência dos povos e tudo mais. Então vamos ouvir essa canção. Vamos lá.
Thank you. Estaba yo pensando en unas palabras para este encuentro. Estaba yo escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo. Estaba por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo.
Yo soy señor Dorito, no soy un bicho ni escarabajo. Yo soy señor Dorito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero, claro, mi lanza de buen lancero. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar.
Arriba la luna toma una nube de crinolina. Con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Señor Durito, unas palabras necesito para esta disertación sobre liberalismo. Me distrajo la luna y me distrajo usted, señor bichito.
Nosotros los que volamos somos tan libres como es el viento. Ustedes quedan abajo, son los rebeldes, son los chicanos. Son los negros, son los latinos, marica tres, son los marginados. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Arriba la luna toma una nube de crinolina, con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia, yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, 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 me voy a volar, y usted aquí, esclavo de andar.
Viva Chiapas!
Bom, eles, como eles mesmos colocaram, né? Há um tempo de pedir, um tempo de exigir, um tempo de exercer. Então, dentro da história do movimento, num primeiro momento, eles buscaram a negociação, o reconhecimento da autonomia pelas vias legais. Por isso que eu falei anteriormente que o conceito era jurídico. Eles buscaram esse reconhecimento pelas vias legais, o processo todo. O processo de construção da Lei Cocopa, o debate todo que avançou ao longo dos anos 90, se encerra naquilo que eles chamam de traição de San Andrés, em 2001, quando eles consideraram que a proposta que foi aprovada pelo governo mexicano traía esse princípio da autonomia. E aí eles entraram num período de silêncio, né, de 2001 a 2003. E em 2003, quando eles retornaram, foi quando, em julho, né, de 2003, então acabou de fazer 13 anos, quando eles retornaram, foi o momento em que eles anunciaram a fundação dos Caracoles. Né, o que, que foi a fundação dos Caracoles? Antes, a maneira que os zapatistas utilizavam para fazer essa autogestão e para receber o apoio dos outros movimentos sociais e da sociedade civil mexicana era através do Águas Calientes. Eles encerraram Águas Calientes, começaram essa nova etapa, que é a etapa dos Caracoles, e os Caracoles funcionam como centro de apoio aos municípios rebeldes e às juntas de bom governo. Então é o local onde eles se reúnem, onde as principais deliberações são tomadas. Também é um local que estrangeiros, pesquisadores, né, pessoas que querem conhecer podem ser recebidas no primeiro momento. Nem sempre eles estão com as portas abertas, né, para o recebimento de pessoas de fora, mas é um lugar que eles recebem. E a ideia dos Caracoles vem de uma inspiração de um conto maia, né, que dizia que os deuses antigos carregavam caracoles no peito e esses caracoles eram sustentadores do céu. Então os Caracoles hoje são um dos principais pontos da resistência autonomista zapatista e é fundamental para garantir essa organização dos municípios e das juntas de bom governo.
Temos uma música aí que fala exatamente sobre isso, né? Se chama Canción para los Caracoles, do Eric de Jesus, que fez várias canções aí em referência ao movimento zapatista. Vamos escutar esse som então.
Soy loco por ti.
Nosotras las mujeres, ese día nos sentimos muy contenta y tranquila y un corazón fuerte por verlas muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz, que hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad.
Nació un caracol, de guerra, en plena selva madre del sur, con luz de luna llena. Emprende el viaje al amanecer, el caracol, sobre un rayo del día. No lo detiene la noche, ya ves, pasa y nadie lo mira. Una injusticia lo hará padecer, grita un silencio a cuestas, solo ver su mejor arma es su mar sobre su espalda, donde aguarda con valentía para iniciar al alba. Paso y casaca vienen, serio mirando al frente, va hacia el futuro, ¿quién lo detiene? Trae la muerte un paso atrás de él, muere callado y se oye puesto en pie su mejor arma, de su mar es lo que queda. Trae oído atento, sabrás, sigue cantando guerra. Ayer nació un caracol, un caracol de guerra.
Louco por Ti América.
De volta aqui no Sou Louco por Ti, especial Zapatismo. Queria mandar um abraço pro meu amigo Mohamed Hafez, que tá no norte do México agora, tá em Barra Califórnia, curtindo a praia aí, dormindo dentro da van dele. Bom, momentos de informes agora. O nosso ouvinte, Tadeu Guerzê, está pedindo para anunciar que hoje tem a plenária geral do Fórum do Rio Doce, que acontece hoje às 7 da noite, na Mitra Arquidiocesana, no centro de Vitória. E amanhã, terça-feira, tem um ato da campanha Fora Temer, com concentração no centro de Vitória, em frente à Casa Porto. Amanhã, às 16 horas, em frente à Casa Porto. Agora o Vitor vai prosseguir com a entrevista, perguntando para a Marcela. Só lembrando, então, hoje... Mitra Arquidiocesana, Centro de Vitória, às 7 da noite, Mitra, que é a reunião da Plenária Geral do Fórum do Rio Doce, que vão discutir a construção do... Esqueci o nome da manifestação, desculpa. E amanhã, a campanha Fora Temer, concentração às 4, na Casa Porto.
É isso aí. Vamos falar aqui então com a Marcela Vitale, que é doutoranda no programa de pós-graduação em História da UFES, sob orientação do professor Tom Gil. Que é também nosso supervisor aqui no programa Sou Louco por Ti. O tema que vai ser discutido em 26 de agosto, no evento que vai acontecer aqui, é a educação autônoma indígena do movimento neozapatista e a situação da educação oficial no México atual. É um debate muito forte. Então, vou perguntar aqui para a Marcela, quais que é as diferenças que você observa, né, nesse comparativo entre o que é a educação nas comunidades zapatistas em relação à educação do México, a dita, né, educação oficial do Estado?
Então, nós podemos fazer uma análise do que é a educação autônoma do movimento neozapatista no que diz respeito ao projeto de educação autônoma e a sua prática. O projeto de educação autônoma foi proposto pelo movimento oficialmente em 2001, mas ele já havia sido criado anteriormente, mas oficialmente foi um projeto proposto para todos os zapatistas em 2001. Ele se chama SERAS, que significa Sistema Educativo Rebelde Autônomo Zapatista, que é um projeto que depois de muitas assembleias foi elaborado e concluído entre todos os zapatistas que compunham cinco caracóis que formam o movimento. E esse projeto, então, ele trouxe algumas características do que seria esse sistema educativo. Cada caracol, por sua vez, teria a autonomia de praticar esse projeto de forma independente, realizando modificações nele, se fosse o caso, ou questões assim. O SERAS, ele orienta os zapatistas a realizarem em suas comunidades rebeldes e também nos caracóis, nos cinco caracóis zapatistas, uma educação autônoma. Por exemplo, os professores, que são chamados de promotores de educação, são eleitos pelos membros da própria comunidade rebelde zapatista, depois de algumas assembleias, onde homens, mulheres, crianças, idosos votam entre eles para escolherem o seu promotor de educação ou a sua promotora de educação, que seria o professor zapatista. As escolas são construídas no interior das comunidades com a ajuda de todos os membros. São escolas onde a construção, os materiais de construção são compartilhados entre os membros da comunidade. Os currículos, por exemplo, como que é construído o currículo de educação autônoma neozapatista? Não existem matérias como matemática, física, espanhol, história. Os zapatistas chamam não de matérias, eles chamam de conteúdos como artes, ou conteúdo como letras, conteúdo como números, onde dentro dessas temáticas os neozapatistas abarcam diversos assuntos. Ao estudarem história, por exemplo, não estudam somente história mexicana ou história europeia, mas estudam a história de origem do movimento neozapatista, a história da emergência do movimento, a história dos anos de autonomia do movimento. Assim, a intenção é mostrar aos jovens e crianças que estão nessas escolas um pouco da luta, da história da luta, da rebeldia e do processo de emancipação que o movimento pretende para aqueles que eles estão formando. Também há conteúdos relacionados à agroecologia e outros temas mais. O que difere esse projeto e essa prática de educação autônoma dos neozapatistas da educação indígena que é oferecida pelo Estado Nacional Mexicano atualmente e que foi oferecida durante todos os anos do século XX, principalmente, é que a educação neozapatista, ela se propõe ser uma educação emancipadora, uma educação que liberte e que dê dignidade a esses indígenas, principalmente na prática da autonomia, da autogestão da sua educação. É totalmente diferente da educação proposta pelo Estado mexicano, que propôs durante todo o século XX, uma educação que silenciou os indígenas do país e que mesmo quando se propôs ser intercultural, mesmo assim pretendia silenciar esses indígenas, não dando a eles voz no processo educativo. Então essas são as principais diferenças.
A Graziela vai ter que ausentar-se aqui do estúdio, aí já vou adiantar já a despedida dela, uma palavra final.
Bom, gostaria mais uma vez de agradecer ao Soy Loco por Ti América pelo convite de estar aqui hoje falando sobre o movimento zapatista. Deixo de recomendação para a galera interessada em conhecer o movimento que procure na internet a página do Enlace Zapatista, que é a página que o movimento sempre atualiza, tem os comunicados desde 1994 até os comunicados atuais. Lá também é possível se conectar com a rádio insurgente, então conseguir ouvir os comunicados, ouvir as deliberações e, por fim, gostaria também de deixar o convite a todos para comparecer a essa atividade do dia 26 de agosto, que vai ser no auditório do IC2, aqui no CCHN, que aí a gente vai ter uma oportunidade de discutir com um pouco mais de tempo essa temática do zapatismo. Um abraço a todos os ouvintes.
Valeu, valeu. Estamos quase chegando no final, ainda tem um pouquinho de música e depois voltamos aqui para o estúdio. E vamos ouvir agora uma canção de um grupo de ska espanhol muito conhecido, que é o Escape. Essa música faz referência direta à situação, inclusive fala do paramilitarismo, né? Se chama Paramilitar, a canção que fala um pouco da situação e da luta do povo zapatista lá em Chiapas. Vamos lá.
Aqui estamos, em general. Aqui estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados, con otros nombres, siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos buscan leyes para legitimar el robo de las tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para no dejarse, se organizan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos y aquí seguimos.
La montaña zapatista, todos bienvenidos a la fría realidad, todos bienvenidos al territorio libertad, todos bienvenidos al encuentro de la dignidad, todos con zapata, rebeldía, solidaridad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos...
todos bienvenidos al encuentro de la lluvia. Todos con zapata, rebeldía, solidaridad. Racista criminal. Los paramilitares asesinan campesinos. El gobierno mexicano nada quiere saber. De los indios está latente la guerrilla. Hombres y mujeres con zapata, juntos vamos a vencer. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapata, rebeldía, solidaridad.
Vamos chegando mais ao fim de outro programa do Sou Louco Por Ti, esse bem especial com a temática do emblemático Movimento Zapatista. Foi um marco latino-americano, influência para o mundo inteiro. Bom, eu queria agradecer a presença das nossas entrevistadas, queria agradecer você, ouvinte, que escutou o programa, queria agradecer também aos amigos que escutaram desde México, um saludo especial para vocês. Sem você, ouvinte, não haveria programa. Passo a palavra agora para a Marcela, para que ela dê sua despedida, opinião, isso, que dê sua opinião pessoal, né, sobre a influência dos zapatistas, do movimento zapatista no mundo. Vamos lá, Marcela.
Eu quero agradecer a oportunidade de participar do programa, falar um pouco mais sobre o movimento neozapatista, um movimento indígena, um movimento social latino-americano bastante atual, um movimento que está em ação nesse ano de 2016 no México, mas também que nos traz bastante ensino do que eles praticam, tanto aqui no Brasil como para o restante da América Latina e do mundo. Eu acho que a experiência de autonomia que o movimento neozapatista vem realizando, tanto no âmbito da educação, mas também no âmbito jurídico, no âmbito da saúde, no âmbito da agricultura, nos serve de ensino para que nós possamos entender como que esses sujeitos étnicos indígenas estão vivendo nesse século XXI em seus países latino-americanos. Eu acho que o movimento neozapatista nos dá essa lição. Então, muito obrigada a todos e valeu.
Queria dar a palavra agora para o nosso novo membro aqui no Sou Louco Por Ti, para o Léo, das suas palavras aqui. O Léo, que é estudante de doutorado aqui do PPG de História.
É só uma correção, não é História. Talvez em uma outra vida sim, né? Mas por enquanto é Educação Física. Valeu, estamos aí de novo. Logo, logo, daqui a algumas semanas estaremos de volta. Valeu, um grande abraço.
Mandar um abraço aqui especial pro Bruno Lima. Ele tá falando aqui que o pai dele, o Agberto Oliveira de Lima, conheceu pessoalmente, né, o subcomandante Marcos, no evento lá em Cuba. E mandar também, assim, uma galera aí que tá ouvindo.
Grande Bruno Canibal!
Também aí o Tom Gil, que mandou sugestão aí, Juliana Novaes, Ulisses Malheiros Ramos, Adrielson Maduro, Thiago Brandão Zardini. Toda uma galera que tá acompanhando aí, tem mais gente, mas a galera que tá interagindo também nas redes sociais, facebook.com/programa Sou Louco Por Ti. Você pode curtir aí, acompanhar um pouco. E agora vamos terminar lembrando que hoje, especialmente o aniversário de Emiliano Zapata, o inspirador, né, de muito do movimento zapatista, o neo-zapatista, do Exército Nacional Zapatista de Libertação Nacional. Então essa música, um pedido aí da nossa ouvinte, a Paula de Praz Telzer.
Um abraço para Paula também, para a irmã dela, duas amigas minhas, duas pessoas sensacionais.
Então é isso, a música é da cantora mexicana Lila Downs e chama Zapata Se Queda, ou seja, Zapata fica, né? Zapata permanece. E como dizem os próprios zapatistas, Zapata vive, la lucha sigue. Vamos lá.
Sou louco por ti.
Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice,
camina despacito y mamá, camina despacito.
Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. ¡Epa, mi señor del rayo! ¡A Zapata!
Del sur al norte y del norte al sur,
Celso Piña y Totó la Momposina. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú que escucho aquí con tu luz perpetua que en tus ojos vi, en mi mente se oye que me dice así, que en mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escucha un disparo y cayó un gallo negro por la calle de mi lado. Si tú dices que me quieres,